Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 10h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo nublado, 5 graus em Paris. Em destaque neste domingo, 15 de dezembro de 2024, o Papa Francisco chegou nesta manhã à Córcega, ilha francesa do Mediterrâneo, para uma visita histórica de apenas algumas horas. A passagem devastadora do ciclone tropical Chido pelo arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, deixou pelo menos 14 mortos e 246 feridos até o momento. O número de vítimas deve aumentar nas próximas horas, prevêm as autoridades. A Bolívia se prepara para eleger hoje suas mais altas autoridades judiciais e vocês vão entender este processo que começou nesse país e agora será adotado também pelo México. Essas e outras notícias a seguir. O Papa Francisco chegou nesta manhã à Córcega, ilha francesa do Mediterrâneo, para uma visita inédita de apenas algumas horas. Sorridente, o pontífice foi acolhido no aeroporto de Ajáccio pelo ministro francês do interior, Bruno Retailleau, e crianças da ilha de 340 mil habitantes, onde o catolicismo é profundamente enraizado. Cerca de 90% dos corsas se declaram católicos, 80% segundo o Vaticano, e cultivam procissões e festas populares da igreja. Essa religiosidade alegre é um exemplo da espiritualidade cristã que o Papa defende para o dia a dia dos fiéis. O programa da visita inclui passeio no Papa Móvel, na Orla de Ajáccio, missa ao ar livre e um encontro no final da tarde com o presidente Emmanuel Macron, depois de Francisco boicotar o convite do presidente francês para a reinauguração da Catedral Notre-Dame de Paris há uma semana. Segundo o cardeal e bispo de Ajáccio, François Bustillo, o Papa não está na Córcega para fazer política, e sim para ser um pastor entre seu povo. Francisco chegou à França em um momento trágico para os moradores do arquipélago de Mayotte, no Oceano Índico. No sábado, a passagem do ciclone tropical Chido pelas duas ilhas, com ventos de pelo menos 220 km por hora, arrasou comunidades pobres e arrancou os telhados da maioria das construções. O aeroporto e o porto da capital estão fora de operação, falta eletricidade e água encanada. O balanço provisório é de 14 mortos e 246 feridos hospitalizados. O governo mobiliza 800 socorristas, um avião militar, uma fragata e helicópteros para prestar ajuda aos 320 mil habitantes deste arquipélago. A Bolívia se prepara para eleger neste domingo suas mais altas autoridades judiciais em um processo eleitoral atípico e controverso, marcado pela suspensão das eleições em vários estados bolivianos. Desde 2011, a Bolívia é o único país do mundo onde os cidadãos elegem diretamente magistrados de alto escalão. Márcia Bechara.
Após as duas eleições anteriores, nas quais os votos nulos e em branco ultrapassaram 60% do total, os bolivianos enfrentam essa terceira votação com desencanto. Nas principais cidades do país, 85% da população declara ter pouca ou nenhuma confiança no sistema judiciário, segundo uma pesquisa recente da Ipsos. Além disso, essas eleições também são difíceis de entender para a população, pois os candidatos ao alto escalão do judiciário boliviano não têm permissão para fazer campanha. A Bolívia vai realizar eleições presidenciais em 2025 e o sistema judiciário poderá desempenhar um papel crucial na disputa política entre o ex-presidente Evo Morales e o atual presidente Luiz Arce, pela liderança da esquerda. Esse ano, o Tribunal Constitucional já teve um papel determinante ao barrar a candidatura de Morales à reeleição, reafirmando o limite de 2 mandatos presidenciais para cada cidadão.
O líder da oposição da Coreia do Sul pede ao Tribunal Constitucional para se pronunciar rapidamente sobre a situação do presidente deposto ontem pelo parlamento, Yoon Suk-yeol, para pôr fim ao clima de agitação dos últimos dias. A corte tem 6 meses para analisar o caso, mas o presidente do tribunal já convocou os demais juízes para uma primeira reunião na manhã desta segunda-feira, prometendo um procedimento rápido e justo. Caso a destituição seja aprovada pela corte, uma nova eleição presidencial poderá ser realizada dentro de 2 meses. E uma semana após a queda de Bashar al-Assad na Síria, a população continua descobrindo as atrocidades cometidas pelo ditador, agora asilado na Rússia. A Turquia, país que apoiou o principal grupo da coalizão de rebeldes sírios que derrubou Assad, reabriu a sua embaixada na Síria neste sábado. Diplomatas dos Estados Unidos, da Liga Árabe,